Bom dia, Joel Bernardo. Bom dia a todos nossos amigos da Rádio Marconi. E é importante nesse momento que a gente está vivendo, esse momento histórico para o sul catarinense, e até aproveitar essa oportunidade dessa entrevista de esclarecer todo esse histórico que construímos enquanto bancada catarinense também. O papel protagonista dos deputados federais, dos senadores, da nossa bancada, articulando com a ANTT, articulando com o Tribunal de Contas da União, articulando com o governo federal através do Ministério dos Transportes e do que foi feito em um ano de trabalho, que eu tenho até a obrigação de prestar contas agora. Então, esse momento da vinda do ministro é a consolidação de um processo de muito trabalho, de muita união do empresariado do sul catarinense, que tivemos em audiência pública, com as entidades empresariais do setor do transporte, como a FETRANSESC, como a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, a FIESC, que acompanhou todo esse debate para chegar a esse entendimento e praticamente como um consenso do que vai ser viabilizado para o Morro dos Cavalos. Então, estou à tua disposição, Joel, para que a gente possa não só agradecer toda a imprensa que acompanhou esse último ano, mas os próximos passos em relação ao Morro dos Cavalos.
Pois é, antes mesmo, e como o senhor falou, né, antes de projetar um pouco mais à frente, importante recuperar até os principais pontos desses últimos meses, desse último ano, na verdade, né? O senhor que esteve na linha de frente aí da bancada catarinense, porque, claro, houve uma grande movimentação, né? Imprensa, classe empresarial, mas, digamos assim, centralizado na bancada catarinense, nas reuniões com Brasília, nas reuniões que aconteceram. Então, nós tivemos aí passos fundamentais, momentos importantes, decisivos, que resultaram nesta apresentação de projeto que o ministro apresentou essa semana. Recuperando um pouquinho, deputado, por favor, esses principais pontos desse um ano de trabalho focado no Morro dos Cavalos.
Primeiro ponto, não existia na agenda política de nenhum governo e nem de Santa Catarina o Morro dos Cavalos como projeto para buscar uma solução. Por quê? Porque estava em concessão até 2033 para Arteres, e até 2033 a Arteres não tinha responsabilidade de fazer nenhuma obra de túnel no Morro dos Cavalos. Então esse é o primeiro esclarecimento, onde o ministro dos Transportes, numa decisão extremamente acertada, discutiu e apresentou uma proposta para Santa Catarina de otimização do contrato da BR-101 Norte, com a otimização antecipa a nova licitação, deixa de ter 2033, estende para 2048 e com isso coloca nesse ano, no ano que vem, nos próximos anos, só na parte norte, de 8 a 10 bilhões de reais, que se conclui esses estudos e as obras necessárias até dia 9 de março. Segundo ponto, Morro dos Cavalos. Até a primeira reunião que eu participei com o ministro Renan Filho, na condição de coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, não tinha nenhum debate na agenda política o Morro dos Cavalos. Foi a primeira vez, inclusive contou com a presença de lideranças do Estado, presidente da Assembleia Legislativa, deputados estaduais, deputados e senadores federais, junto com, inclusive naquele dia, o governador. E o ministro assumiu um compromisso público conosco, e quando eu fiz a indagação que nós queríamos que o ministro colocasse como prioridade número um o Morro dos Cavalos, e ele um ano atrás diz: o Morro dos Cavalos será a grande prioridade em relação à BR-101 para o sul e para o norte. Um ano depois nós chegamos a esta etapa. O que aconteceu neste ano? Primeiro ponto, contorno viário ou túneis. E ao longo do ano, nunca critiquei governador, nunca critiquei posições outras que defendiam contorno, mas a bancada foi se convencendo e não vi nenhum deputado, senador defendendo o contorno, porque demoraria 12 meses para fazer o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, depois a avaliação do IBAMA, depois da comunidade indígena, e poderia se estender por 2, 3, 4, 5 anos esse projeto do contorno. Qual a construção que fizemos? Nos consolidamos numa posição, inclusive da FETRANSESC, inclusive da FIESC. Mário Aguiar diz, os túneis são o fundamental. E está decidido e batido a martelo. Vão ser 2 túneis como primeira grande vitória, junto da reengenharia de otimizar contrato. E mais do que isso, por que que vai demorar um pouquinho? Porque a Motiva agora está fazendo a atualização do projeto para ampliar de duas faixas para 3 faixas para cada túnel. Porque agora cresce o Sul, cresce Santa Catarina e já precisa uma nova tecnologia. Em vez de ter 2 faixas dentro do túnel, vai ter 3 faixas. Essa é a atualização do projeto executivo do DENIT de 2015. Terceira vitória da bancada catarinense junto do ministro e do governo federal. A bancada, junto com o empresariado do Sul, foi construindo uma alternativa que era transferir da Arteris, porque tem muitas obras da área norte que poderia demorar muito, para a Motiva, que já está duplicada mais recentemente a BR, e o Morro dos Cavalos seria a prioridade central. E nós caminhamos, e o ministro se convenceu, a NTT se convenceu com várias reuniões que fizemos, além do TCU. Portanto, o que o ministro anunciou ontem, anunciou uma construção coletiva de deputados e senadores, que tive a honra de coordenar, dos do setor empresarial do Sul, da Fiesc, da FETRANSESC e das entidades governamentais e da Agência Nacional. Essa é a terceira grande vitória. Quarta grande vitória que eu vejo, 36 meses será executado os 2 túneis do Morro dos Cavalos. Qual era a angústia da imprensa e de todos os ouvintes? Quanto tempo vai para fazer o Morro dos Cavalos? Quando começar a obra, a Motiva terá 24 meses para concluir a obra. Então, o máximo de tempo para fazer os 2 túneis no Morro dos Cavalos e outras obras complementares, como viaduto e marginais ali nesse trecho, 36 meses. Agora, a Motiva, se vai acelerar a atualização, a parte ambiental, a parte da atualização do projeto de engenharia, se começar em julho, ela tem depois 24 meses, aí fica 30 meses. Tem um prazo máximo de 12 meses que o ministro deu a ela para que ela atualize rapidamente o projeto e pode ter o interesse de começar o mais rápido possível. Por uma razão simples, só vai ter impacto tarifário quando começar a obra. Agora não terá aumento de tarifa, não terá aumento de pedágio e vai gradativamente, em degrau, aumentando o pedágio para incorporar essa obra da concessão da empresa Motiva. Essa é a construção política, acordada com a bancada, acordada com a NTT, acordada com o Tribunal de Contas e com o ministro dos Transportes. Portanto, ele trouxe uma síntese do que nós construímos juntos. E por isso que é um momento histórico. E aí quero responder todas as críticas que têm vindo. É engraçado, Joel Bernardo, todos que nos ouvem. De 2015, o projeto executivo estava pronto, licença ambiental estava pronto. Com a mudança institucional e política do país, o projeto parou por 10 anos. 10 anos. E até 2033, sem nenhuma obra no Morro dos Cavalos. O que nós construímos neste ano? Esta solução. E eu acredito que é a melhor solução para o sul catarinense e para Santa Catarina, que é a Motiva assumir, que em 36 meses deixar os 2 túneis prontos para viabilizar o desenvolvimento desta região. E segundo ponto, e último para terminar essa síntese dessa tua pergunta, Joel Bernardo, e todos os ouvintes. Quando vem crítica que pode demorar 12 meses para começar, porque tem responsabilidade de governo, porque está transferindo um aditivo de contrato para a Motiva, tem que fazer a atualização do contrato com a Motiva, tem que fazer a amortização da parte da Arteris que investiu nesse período, tem que definir justamente a parte de atualização ambiental para que ela possa começar. E a Viviane do Ministério diz, ó, acho que dá para começar antes, dá para começar, quem sabe já daqui 6 meses dá para começar, se a gente acelerar todos os projetos formais, assinatura de contrato, essa parte. Então, tomada a decisão política agora é buscar a viabilização e formalização deste projeto. Eu estou contente, eu quero agradecer a nossa bancada catarinense, quero agradecer todo o setor empresarial do Sul que acompanhou, a imprensa acompanhou, a Rádio Marconi acompanhou passo a passo. Qual seria uma outra decisão e uma outra posição diferente desta que nós construímos? Não tem outra decisão melhor. Só se é para disputa política, disputa eleitoral, é um ano eleitoral, então tem muita gente aí que vai começar a fazer discurso contra o que próprio construiu durante um ano de trabalho do próprio Fórum Parlamentar Catarinense. Essa é a melhor decisão tomada porque foi construída coletivamente e democraticamente.
Realmente, importante trazer esses pontos, recuperar um pouquinho, e eu acho esse termo que o senhor usou exatamente, vitórias, retrata realmente com fidelidade a importância da obra. Mas eu preciso fazer uma pergunta, deputado, e de fato eu sempre nas entrevistas, eu nunca vi o senhor criticar, muito pelo contrário, né, apresentando os projetos, trazendo as condições que isso levaria, porque realmente, né, tem um processo a ser seguido, é uma obra da União, é uma obra que até tecnicamente, geograficamente, ela leva um tempo, mas por todo o trabalho que a bancada fez, essa relação, digamos assim, um pouco mais ácida no que diz respeito ao governo do Estado, através do governador, né, que não tem contato com o governo federal, não esteve presente na última visita do presidente Lula aqui no Estado, agora com o ministro. Isso atrapalhou ou atrapalha, de alguma maneira, o próprio trabalho da bancada, porque dá a impressão que são caminhos diferentes. Que leitura o senhor faz disso, deputado?
Quando o governador faz a crítica sobre o Morro dos Cavalos, ele não está criticando só o ministro, ele está criticando toda a bancada catarinense, inclusive do seu partido, que atuou o ano inteiro para a construção dessa alternativa. Junto com o Espiridião Amin e o Vampiro, foi aprovado por unanimidade na Grande Florianópolis e no Sul Catarinense, nas audiências públicas que eu coordenei, a transferência para a Motiva. Conquistamos a possibilidade de aumentar o pedágio só depois que começa a obra. Conquistamos 36 meses para viabilizar os túneis, que era 3 anos ou a 4 anos, sempre a gente discutia. 36 meses, conquistamos. Então, portanto, essas conquistas históricas, por ser período eleitoral, cada um vai fazer a sua interpretação. O que eu estou falando é coisa verdadeira. Eu até estranho colegas da gente que participaram ativamente da construção dessa alternativa possa questionar a questão de prazo. Nunca a bancada teve outra resposta para fazer 2 túneis com essa dimensão e complexidade, seria concluído antes de 3 anos, de 36 meses. Portanto, o que está em discussão é uma vitória. Pode, por questão política, o governador reagir. Todos sabem, o Sul sabe, as entidades empresariais sabem, a FETRANSESC sabe, a FIESC sabe que o contorno viário é inviável do ponto de vista do tempo. Ela pode ser um projeto paralelo, complementar, de futuro, sim. Mas hoje ela é inviável, o povo do Sul quer pressa. Em quantos anos demoraria para fazer o contorno se não tem nem o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental que demora 1 ano? 1 ano nós já estamos começando as obras do contorno. Então essa crítica e essa acidez por questão ideológica, política, eleitoral, ela não se sustenta com a verdade de tudo que nós construímos neste último ano. E o Sul tem que comemorar. E aqui eu quero pela primeira vez, Joel Bernardo, me manifestar do ponto de vista político para o Sul catarinense. Eu, como coordenador do fórum, que entrego já agora em fevereiro o mandato, e, portanto, vou ser deputado e não mais coordenador, eu não tenho como, nesse momento, como tensionou no ponto de vista político, dizer que o Sul catarinense, quantas décadas, quanto tempo ficou sem duplicação da BR-101? Quem duplicou foi nosso governo. Quanto tempo queria se modernizar o aeroporto de Araranguá, de Jaraguá? De Jaguaruna aí, de Jaguaruna. Quem que fez? esse aeroporto regional, nosso governo. Quanto tempo nós tínhamos investimento e necessidade de modernizar o porto de Imbituba, que foi botado dinheiro lá no passado, no PAC, e agora tem 86 milhões, e que o Sul vai dobrar no porto de Imbituba a navegação, e o porto vai conseguir transportar 15 milhões de toneladas de produtos e mercadorias, que hoje exporta e importa 8 milhões. Movimenta 8 milhões, vai para 15 milhões, governo nosso federal do presidente Lula, que colocou agora 86 milhões. Tem que concluir a BR-285, quem vai concluir? O nosso governo. Quem pegou o boi pelo chifre, junto com a bancada catarinense, e falo aqui com muita modéstia, mas com muita consciência. Eu disse, o Morro dos Cavalos, num ano de mandato meu, nós encontraríamos a solução. E a solução está apresentada para o Sul Catarinense, que é o último projeto estruturante, além de inaugurar 285, projeto estruturante para desenvolver o Sul. O resto é discurso. O resto é oposição disso, oposição daquilo, debate político e eleitoral. O que é verdadeiro, isso que é fazer justiça com o Sul e com o nosso governo, e por isso foi nosso governo que tirou da gaveta o que estava 10 anos paralisado, e ia só 2033, depois da concessão ia discutir o Morro dos Cavalos, nós pegamos o boi pelo chifre e em um ano apresentamos uma solução definitiva para o Morro dos Cavalos. A empresa Motiva vai fazer os dois túneis com 3 faixas, 2 bilhões e meio de investimento para ser dois túneis extremamente modernos para daqui 10, 15, 20 anos de desenvolver o nosso sul catarinense, que é tão importante e tão necessário para o nosso estado. Então, falo com tranquilidade, com serenidade, e Joel Bernardo, você sabe a minha decência, a minha honestidade com que trabalhei esse ano. Nesse momento eu faço essa avaliação mais política, porque estou estranhando que meus colegas deviam comemorar com a gente, partilhar com a gente essa vitória, porque foi uma construção coletiva de toda a bancada catarinense.
Muito bom. Deputado Pedro Kizay, muito obrigado pela atenção conosco, fechando a semana, né, com as informações importantes em relação ao Morro dos Cavalos, o trabalho, né, da bancada dos catarinenses, que o senhor esteve está na coordenação, e também, né, projetando aí esse futuro em relação ao Morro dos Cavalos, que agora tem essa situação muito positiva, né, do ponto de vista de resolução, trabalho que a gente estava acompanhando, né, com muita ansiedade. Deputado, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado, um bom fim de semana.
Meu muito obrigado, Joel Bernardo, muito obrigado a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Marconi. Sempre é bom a honestidade, a transparência, a seriedade com que conduzi o Fórum Parlamentar, e tenho muito orgulho da confiança que recebi desse trabalho de um ano junto da bancada e na relação com o governo federal, na relação com o ministro Renan Filho, com o NTT e com o Tribunal de Contas da União. Vamos seguindo em defesa de Santa Catarina, vamos seguindo em defesa do sul catarinense. Muito, muito obrigado. Um abraço fraterno a todos.